Nós estamos na Semana do Trânsito fazendo reportagens, entrevistas sobre o trânsito com especialistas, com autoridades públicas. Nós já conversamos com o secretário de Transportes, por exemplo, com psicólogos, com especialistas em planejamento urbano, em trânsito. E hoje eu converso com o doutor traumatologista Carmine Porcelli Salvarani. Nós vamos conversar com o doutor Salvarani sobre a relação entre o trânsito, a violência no trânsito, os gastos que se tem com a saúde pública e os traumas. Doutor Salvarani, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala de violência no trânsito, o senhor tem inclusive uma pesquisa relacionada exatamente com o trânsito, os traumas e os custos que isso tem para a saúde pública. As pessoas têm dimensão desta relação entre a violência no trânsito e as consequências para a saúde pública?
Bem, Gilson, com certeza não. Porque se as pessoas, de uma forma geral, pensassem a respeito desses custos, que são mensuráveis, porque geralmente a gente fala de vidas que não são mensuráveis, mas quando nós falamos de custos da saúde, tudo isso é mensurável. E para as pessoas terem uma ideia, o Brasil gasta por ano para tratamento e reabilitação das vítimas de algum tipo de trauma, principalmente os acidentes de trânsito, cerca de 5 bilhões de reais pelo SUS. Isso significa que o trauma é a principal causa de morte e de custos para a saúde que nós temos aqui no Brasil. E quando nós enumeramos as causas desse trauma, o acidente de trânsito está em primeiro lugar.
Então significa que o acidente de trânsito, a violência no trânsito, os problemas urbanos em relação ao trânsito, eles têm uma dimensão hoje para o Estado muito maior do que nós ficarmos falando só em poluição, em congestionamento, em a situação que a vida urbana com o caos no trânsito traz. Existe uma consequência que se desdobra, por exemplo, na falta de leitos nos hospitais.
E isso é uma coisa fundamental. Essa percepção impõe para a sociedade como um todo, inclusive para o Estado, a importância da prevenção do acidente de trânsito. Porque quando qualquer um de nós que se depara com uma doença que precisa de uma vaga de UTI, as UTIs da nossa cidade, do nosso Estado, elas estão superlotadas com pacientes cuja doença poderia ter sido evitada, ou seja, o trauma decorrente do acidente de trânsito. Então, quando nós falamos que não existem vagas, não existem leitos hospitalares para tratamento de pessoas com outras doenças graves que precisam de uma UTI, a gente se esquece de pensar que essas vagas estão ocupadas por pessoas que não precisariam estar lá se uma melhor prevenção dos acidentes de trânsito fosse realizada.
O senhor chega a fazer um cálculo também na pesquisa que o senhor levantou, doutor? Por exemplo, de quais são as pessoas hoje que mais sofrem acidentes e que têm esses traumas, uma faixa de idade, quem é hoje a principal vítima dos acidentes de trânsito? E quais são as condições e consequências para essas pessoas? O senhor já chegou a fazer um levantamento sobre isso?
Sim, esses dados eles são alarmantes, porque as principais vítimas dos acidentes de trânsito, elas ocupam a faixa da população economicamente ativa. São pessoas de 15 a 34 anos, com um pico de incidência entre 18 e 24. Isso significa que os jovens, eles são os maiores causadores e, ao mesmo tempo, as maiores vítimas dos acidentes de trânsito. Existem crianças, até para você ter uma ideia, entre as crianças, a principal causa de morte depois das doenças neoplásicas, tumorais, o trauma por acidente de trânsito é a segunda causa de morte em criança. Então, a gente lida diariamente no nosso ambiente hospitalar com pessoas muito jovens e que são economicamente ativas. Isso, para a sociedade, é muito ruim, porque além dessas pessoas sofrerem um acidente de trânsito, muitas delas, elas perdem a capacidade de trabalho. E aí que vem o questionamento que eu vejo sempre você fazer, que é qual é a consequência para a sociedade como um todo? Nós perdemos uma pessoa economicamente ativa e, ao mesmo tempo, ela fica dependente do Estado por conta da sua invalidez. Para cada pessoa que morre no acidente de trânsito, 3 ficam incapacitadas para o resto da vida para o trabalho, Gilson.
E se pensarmos até de uma forma fria, objetiva, claro que o mais importante aí, o que se deve temer mais é a perda da vida, é toda a estrutura que se movimenta hoje para atender um acidente de trânsito e que vai movimentar toda uma sociedade para acompanhar uma pessoa que tem um trauma, uma sequela de um acidente. É isso, doutor?
Gilson, quando nós falamos em trauma e em acidente de trânsito, a gente tem que lembrar os 3 elos fundamentais desse acidente, que são, em primeiro lugar, a prevenção. Segundo, o atendimento pré-hospitalar e intra-hospitalar, que, no meu entendimento, é o que a gente mais conseguiu evoluir nos últimos anos. A qualificação dos profissionais da área de saúde tem melhorado de forma muito grande, o que possibilita a gente conseguir salvar muitas vidas. E o terceiro elo é a reabilitação dessas pessoas, que, no meu entendimento, ainda hoje nós deixamos muito a desejar, porque, infelizmente, nem todas as pessoas, pela rede pública, pelo SUS, conseguem as condições ideais para a sua reabilitação.
E os motociclistas ainda são as principais vítimas e quem tem os principais traumas?
Hoje o fator moto está sendo muito estudado. Então, hoje, para você adquirir uma moto, do ponto de vista financeiro, é muito fácil. E a moto é um veículo que se locomove de forma muito, muito veloz e muito fácil num trânsito caótico que a gente vive. Então, o crescimento, hoje a gente percebe que o crescimento da frota de motos vai em proporção geométrica, enquanto as outras formas de transporte, elas não crescem como poderiam crescer. Por exemplo, na nossa cidade, existe um espaço para ciclovia? Eu até acredito que possa haver o espaço para ciclovia, mas não existe a cultura para o uso da bicicleta. Então, incentivar construindo vias para a bicicleta não é o suficiente, porque você também tem que criar a cultura para o uso da bicicleta. E a moto não. A moto você vai lá na loja, compra, e infelizmente a maioria das pessoas não tá preparada para pilotar uma moto, e acontece o que você noticia todos os dias na rádio, na televisão, que são dezenas e dezenas de pessoas que morrem sem realmente ter a necessidade de morrer.
Agora, quando se fala de planejamento urbano, o senhor que é um médico, o senhor que tem um trabalho direto com esses traumas, com as pessoas que sofrem traumas no trânsito, na opinião de quem também utiliza o trânsito e dessa cultura, como romper essa cultura? Diante de números que são alarmantes, que o senhor mesmo colocou aqui, que a sociedade deveria ter consciência disso, como reverter essa cultura, doutor?
Hoje, Gilson, depois de ter estudado muitos anos o trauma e o acidente de trânsito, eu acredito que hoje não dá para você deixar só para o Estado, não dá para você deixar só para o poder público toda a iniciativa para você promover essa mudança. Eu acredito que só com a participação completa de todos os setores da sociedade, daí a importância de toda a mídia, e de todos os setores mesmo da sociedade estarem participando juntos. Eu penso que o principal vetor disso tudo tem que ser o poder público. Mas acabou essa ideia de que a sociedade deixa para o poder público. Não, a sociedade organizada também tem que fazer a sua parte. Eu vejo Maringá com amplas possibilidades de melhorar o seu trânsito, mas desde que, liderados pelo poder público, haja um envolvimento completo de toda a sociedade civil organizada.
senhor considera que às vezes o poder público tem que agir de uma forma a contrariar a vontade da sociedade que gosta tanto do automóvel e da motocicleta?
Aí é um paradoxo, né? Então, o poder público legisla, na verdade, para a maioria. Só que, na verdade, a maioria das decisões, elas, infelizmente, não agradam a maioria das pessoas. Uhum. Então, você poder, por exemplo, você teria que incentivar o uso da bicicleta. A maioria dos nossos locais, das nossas vias, permitem você andar de bicicleta. Agora, por exemplo, já imaginou você tirar todo aquele estacionamento central da Avenida Brasil? O caos que ficaria com os comerciantes e tudo? Então, isso é uma questão muito delicada. Por isso que eu entendo hoje que é fundamental a participação de todos os setores da sociedade. Mas eu acredito que, para a melhoria do trânsito, infelizmente, o poder público, na tomada das decisões, com certeza não vai agradar todo mundo.